No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra operação Voto em Xeque no Pará. Tambaqui entra no período defeso nos estados da Amazônia. Cartório eleitoral inicia a geração de mídias das urnas eletrônicas em Parintins. E CAPES aprova implantação de novo curso de mestrado na UFOP em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Voto em Xeque, visando combater crime de corrupção eleitoral supostamente praticado por dois candidatos ao cargo de vereador no município de Marabá, no Pará. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral após representação do Ministério Público Eleitoral, 2 nas casas dos alvos e 1 em um gabinete na Câmara Municipal de Marabá. As investigações apontam o uso ilegal da máquina pública por parte dos candidatos que teriam oferecido cheque moradia em troca de votos. Um dos investigados, inclusive, é candidato à reeleição para o cargo de vereador na cidade. O Cheque Moradia é um programa habitacional criado pelo governo do Pará que oferece um auxílio financeiro de até R$20 mil para a construção, reforma, ampliação ou aquisição de imóveis para famílias com renda de até 3 salários mínimos. No decorrer das buscas, foram apreendidos diversos documentos e mídias digitais que interessam à persecução penal. As investigações e análises dos materiais apreendidos ficaram a cargo da Polícia Federal. Com informações da assessoria de comunicação da Polícia Federal em Marabá. E pagamento do Bolsa Família só estará liberado a partir do dia 18 de outubro no município do Careiro, no Amazonas. A mudança no calendário se deu em virtude da estiagem. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O escalonamento emergencial do programa Bolsa Família no Amazonas, em resposta à estiagem que afeta o estado, tem sido uma ação fundamental para auxiliar as famílias em vulnerabilidade diante deste evento climático. Em virtude dessa necessidade, um novo calendário foi estipulado seguindo as determinações do governo federal. Porém, informações falsas levaram muitos beneficiários às agências no início deste mês. A gestora do Cadastro Único, no Careiro, Patrícia Barroso, alerta.
O governo, através do decreto, ele reuniu todos os pagamentos do Bolsa Família para um mês liberado, ou seja, qualquer final de NIS vai poder receber a partir da data estipulada. Existe um calendário, né, o calendário de pagamento. Esse mês agora de outubro, o pagamento estará liberado a partir do dia 18. Então, todos vocês que recebem o Bolsa Família, independente do final de NIS, poderão receber o benefício.
A gestora reforça que os beneficiários devem ficar atentos às informações falsas e evitar clicar em mensagens disseminadas por aplicativos.
Então, eu peço que vocês tenham cuidado ao receber algum tipo de mensagem com link, algum tipo de SMS com link, né? Principalmente as famílias que utilizam muito o WhatsApp, onde existe muito compartilhamento de informação que não é verdade.
Essa ação emergencial reforça o papel do programa como uma rede de proteção social, especialmente em momentos de crise climática, contribuindo para reduzir os impactos da seca sobre as populações vulneráveis no estado. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a pesca do tambaqui nos rios da Bacia Amazônica está proibida pelos próximos 6 meses. Em Santarém, a colônia de pescadores Z20 já iniciou o cadastramento de associados para o seguro defeso. Os detalhes com Lies de Costa.
Começou ontem e segue até dia 31 de março do próximo ano o período de defesa do tambaqui na Bacia Amazônica. Durante esses 6 meses, a pesca da espécie está proibida com a finalidade de preservação, manutenção dos estoques e garantia da reprodução da espécie, que é uma das mais comercializadas na região. Em Santarém, a colônia de pescadores Z20 orienta seus associados a parar com a pesca de tambaqui de rio com fins de comercialização, como explica José Edinaldo, diretor de patrimônio e finanças da Z20.
Nós, Z20, representamos os pescadores aqui do município de Santarém, sempre nós estamos orientando os nossos pescadores, né? Para que ele não possa nem capturar, né, comercializar e nem armazenar esse pescado, esse peixe, né, que é o tambaqui. É, haja visto que a portaria ela protege, né? Então, nós sempre orientamos nosso pescador nas reuniões dos nossos coordenadores, orientamos também nas reuniões dos conselhos de pesca das regiões, através da imprensa também nós orientamos, né?
Em caso de descumprimento da portaria que regulamenta a proibição da pesca, José Edinaldo destaca que os pescadores podem sofrer algumas penalidades.
E o nosso papel é esse, é sempre estar orientando o nosso pescador para que ele não possa cair numa fiscalização dos órgãos federais, porque a gente sabe que estamos enfrentando uma estiagem muito grande, né? E o nosso pescador muitas das vezes pode estar infringindo a portaria, né, a lei. Isso é muito perigoso porque corre risco dos nossos pescadores perderem os seus benefícios, né, já que ele é segurado especial e recebe alguns benefícios através de um sistema, né, que é o seguro-defesa e outros benefícios, que tem uma documentação que é o RGP, que é retirado da pesca, e corre risco de perder essa documentação, né.
Se poder pescar o tambaqui, os pescadores ainda podem capturar outras espécies bastante apreciadas na região que entram no defeso a partir de 15 de novembro. Após essa data, até o dia 15 de março de 2025, as opções ficam bem restritas e os pescadores passam a contar com o seguro defeso. E a Z20 já iniciou o recebimento da documentação dos pescadores para receber o benefício assegurado pelo governo federal neste período, como salienta o diretor de Patrimônio e Finanças da Z20.
A Z20 já está organizando, né, a documentação desses pescadores. Nós temos aqui em Santarém alguns critérios, né, onde nós trabalhamos com 119 comunidades de todas as nossas 10 regiões. A partir do dia 15 agora de setembro, 16 de setembro, nós começamos a receber a documentação dos nossos pescadores. Os critérios aqui da nossa região só vai solicitar o seguro aquele pescador que está apto a solicitar, aquele que está na atividade da pesca, né? Então, todos os núcleos de base das comunidades já fizeram a aprovação desses pescadores através de uma lista de presença, uma ata e o nome daqueles pescadores que vai ter o direito.
Os pescadores artesanais ou empresas de pesca que armazenarem ou venderem tambaquis durante o defeso sem declaração de estoque ou licenciamento podem pagar multa que variam de R$ 700 a R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo ou fração do pescado ilegal. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, programação marca a Semana da Pessoa Idosa em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E os casos de esporotricose humana confirmados entre janeiro e setembro de 2024 já superam o total registrado em todo o ano passado. Os dados são do boletim mais recente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimeire Costa Pinto, divulgado na última semana. A esporotricose é uma infecção por fungos do gênero Esporotrix, que vive naturalmente no solo, em cascas de árvores e na vegetação em decomposição, podendo infectar humanos, gatos, cães e outros mamíferos. Entre 1º de janeiro e 25 de setembro deste ano, 857 casos de esporotricose humana foram registrados no Amazonas. Em todo o ano de 2023, a Fundação registrou 635 casos, conforme o último boletim divulgado em 2023. Os números apontam para um aumento de 34,9%. Do total de casos, em 2024 até o momento, 820 casos foram confirmados em Manaus e 37 confirmados em outros 4 municípios, sendo Presidente Figueiredo com 25, Barcelos com 7, Urucurituba com 4 e Careiro com 1 caso. No Amazonas, o número de casos confirmados da doença registra aumento desde 2022, quando foram confirmados 338 casos. Comparado a 2024, houve um crescimento de 153%. Para o enfrentamento e monitoramento da doença em meio a este cenário, foi estabelecido um grupo de trabalho com diferentes unidades de saúde e meio ambiente do estado. A transmissão para humanos acontece pela implantação do fungos na pele ou mucosa por meio de contato com espinhos, palha ou lascas de madeira que estiveram em contato com vegetais em decomposição contaminados pelo fungo. Os animais também podem transmitir a doença para humanos e outros animais por meio de arranhadura, mordedura ou lambedura e pelo contato com secreções respiratórias, além de lesões na pele e mucosas. Em caso de suspeita de esporotricose animal, a orientação é levar o animal ao veterinário com urgência. Com informações do G1 Amazonas. E cartórios da 4ª Zona Eleitoral de Parintins, no Amazonas, realizam a geração de mídias das urnas eletrônicas. Por conta da estiagem, algumas urnas e as equipes devem seguir de helicóptero para o local de votação. Confira com Neucelino Santarém.
O cartório da 4ª Zona Eleitoral de Parintins deu início na terça-feira, dia 1º de outubro, os trabalhos da geração de mídias de mais de 250 urnas. A geração de mídias é o processo pelo qual as informações do cadastro eleitoral e do sistema de registro de candidaturas são gravadas nas respectivas mídias para a preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas para o pleito deste ano. Conforme o técnico judiciário em Parintins, Marivaldo Chaves, em razão da vazante dos rios, será dado uma atenção maior para as urnas que serão enviadas à zona rural nesta quarta-feira, dia 2.
No dia 2 ou dia 3, agora de outubro, algumas localidades, por conta da estiagem, seguirão de helicóptero. Então, as urnas, juntamente com as pessoas que irão trabalhar no dia das eleições, nessas comunidades, elas irão de helicóptero. Então, no dia 2 ou dia 3, estamos esperando aí o tribunal dar a confirmação. Elas partirão aqui do aeroporto Júlio Belém, né, juntamente com os policiais e também com as pessoas que vão da Justiça Eleitoral transmitir o resultado das eleições no dia 6 de outubro nessas comunidades. As comunidades são Mocambo, Caburi, o Aduacá e também o Remanso. Então, todas essas comunidades, as urnas seguirão de helicóptero, juntamente com as pessoas que trabalharão no dia das eleições lá.
Marivaldo destaca ainda os ajustes para a transmissão dos resultados da eleição.
Os equipamentos já chegaram, as pessoas que irão transmitir o resultado das eleições na zona rural são daqui, então o TRE faz questão de contratar as pessoas locais aqui, justamente para transmitir o resultado das eleições nas comunidades. Então são pessoas que conhecem a realidade da região. Existe aí também a questão da contratação delas, a remuneração delas, isso é importante também para o município.
Na zona rural do município de Parintins, são 37 escolas disponibilizadas para votação. Na sede do município, 29. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Semana da Pessoa Idosa vai ser marcada por uma programação diferenciada em Santarém. Ações que destacam a importância desse público seguem até a próxima sexta-feira. Acompanhe com Liés de Costa.
Desde o dia 27 de setembro, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Santarém está com uma vasta programação voltada para a Semana da Pessoa Idosa no município. Com o objetivo de promover a socialização, a saúde e a qualidade de vida dos idosos, a programação, que conta com palestras, oficinas, atividades físicas, além de serviços de saúde e assistência social, segue até a próxima sexta-feira, dia 4 deste mês. Evaldo Sena, presidente do Conselho, explica a importância da semana, intitulada também de combate ao etarismo.
Primeiro, a importância da Semana do Idoso. Desde o ano passado nós já começamos a intitular como Semana do Idoso uma semana de combate ao etarismo. O que é o etarismo? São as discriminações que as pessoas fazem contra a pessoa idosa em relação à idade. Começa a delimitar impedimentos só por, tendo como poderança só a idade. A pessoa está com 80 anos, não pode mais dirigir porque tem 80 anos, não pode correr, não pode nadar, não pode praticar um esporte, pura e simplesmente pelo fator idade. E na realidade nós sabemos que existem pessoas que nem são idosas e que têm esses impedimentos também. Então quem deve dar um impedimento é o especialista. Ah, você não pode correr porque um cardiologista, não pode praticar um esporte porque um ortopedista disse que não pode fazer. Então esse é o primeiro ponto da necessidade dessa ação. Desde o ano passado nós estamos fazendo.
Evaldo destaca que além de combater o etarismo, a semana também serve para ampliar a oferta de serviços de saúde e assistência social a esse público no município.
E outra coisa também é trazer, fazendo que o Conselho cumpra uma das suas funções, que é assistir a pessoa idosa. Então nós estamos, desde o ano passado, saindo do nosso habitat natural, né, que é estar dentro do Conselho, fazer reunião ordinária, estamos indo até os locais mais distantes, trazendo para essas pessoas que moram distante, serviços básicos, atualização de CAD único, consulta com geriatra, consulta com dermatologista, emissão do StarTech. Nós sabemos da polêmica que teve na cidade em relação ao passe livre. Isso faz com que as pessoas idosas possam ter assistência.
Além do tradicional baile da pessoa idosa, que reúne os participantes em uma tarde de muita dança e alegria, resgatando memórias e fortalecendo os laços de amizade, a programação ainda conta com as Olimpíadas da Melhor Idade, que deve marcar o encerramento das atividades da Semana da Pessoa Idosa no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
CAPES aprova a implantação de novo curso de mestrado na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em Santarém. O objetivo do mestrado em Ciência, Tecnologia e Inovação Florestal é formar recursos humanos com excelência e com base sólida técnico-científica, capazes de assumir posições de liderança no setor florestal. Mais informações com Lies de Costa.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, a CAPES, aprovou a implantação de mais um programa de pós-graduação a ser ofertado na cidade de Santarém, na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Trata-se do mestrado em Ciência, Tecnologia e Inovação Florestal, que objetiva formar recursos humanos com excelência e com sólida base técnico-científica capaz de assumir posições de liderança no setor florestal. Tiago Vieira, coordenador da proposta aprovada, fala da importância dessa aprovação, que visa ampliar a capacitação dos bacharéis formados em cursos de graduação correlatos à área florestal na universidade.
O nosso mestrado em Ciência e Tecnologia Inovação Florestal vem suprir uma demanda muito antiga aqui na nossa região. Desde a década de 1950, Santarém abriga um importante polo de pesquisa e produção do conhecimento na área da pesquisa florestal. Agora nós temos a possibilidade de apresentar para os nossos egressos formação continuada na área da engenharia florestal. A possibilidade agora é de estender a pesquisa, de aumentar a pesquisa na área de manejo florestal e de produtos florestais, partindo dos princípios da sustentabilidade e da inovação.
O coordenador destaca que essa não é a primeira vez que a proposta foi submetida para avaliação na CAPES, salientando que a aprovação é fruto do trabalho desenvolvido há 15 anos na região.
Essa proposta é fruto do trabalho de 15 anos que estamos fazendo aqui na região, com esse corpo docente que aprovou a proposta. Já submetemos duas vezes no passado e está mostrando para a CAPES que nós temos maturidade científica para conduzir esse mestrado aqui na nossa região. O curso está previsto para começar ano que vem. A ideia é que consigamos ter um edital já aprovado no primeiro semestre de 2025. O público são profissionais da engenharia florestal, agronomia, biologia, ciências econômicas, sociais, um público multidisciplinar, mas que está preocupado com pesquisa florestal, não só com a parte vegetal, mas também com o desenvolvimento socioeconômico desta região.
O curso está previsto para iniciar no próximo ano. Um edital deve ser aprovado e publicado até o primeiro semestre de 2025. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, somente 3 dias faltam para que nós escolhamos os novos legisladores e governantes a nível municipal. E peço sua atenção para um acontecimento que vai organizar a vida pública em geral nos nossos municípios nos próximos 4 anos. Renovo também o convite a pensar nas eleições a nível estadual e federal, que serão realizadas daqui a 2 anos. Os prefeitos e vereadores que escolheremos daqui a 3 dias serão também os melhores e mais eficazes cabos eleitorais para essas eleições. Veja então e se preocupe em votar bem agora para preparar melhor o futuro do seu município, mas também pensando e preparando o futuro do Brasil inteiro. Depois de amanhã, estará em nossas mãos, aliás, estará na ponta dos nossos dedos, o futuro próximo da educação, da saúde, das ruas e das estradas, da segurança, do serviço público em geral no nosso município. Mas estará também na ponta dos nossos dedos o futuro quase próximo da saúde, da educação, da previdência social, da estrutura jurídica, de segurança pública, das forças armadas, etc., etc., do nosso Brasil inteiro. Então você pense que estou chovendo no molhado, pois você sabe disso. Muito bem, você sabe. Mas infelizmente ainda há muitos eleitores que vendem tudo isso. Educação, saúde, previdência, etc., vendem tudo isso em troca de uma nota de R$50, ou de 1 metro quadrado de asfalto em frente da casa, ou da promessa, só da promessa, de um emprego. Você percebe com muita clareza que desse jeito os políticos são os únicos que saem ganhando, enquanto os eleitores em geral realizam um negócio péssimo, entregam 100 para ganhar 1. Eu chamo isso de leseira pura. Chamo a isso gostar de ser tratado como burro. A pessoa que aceita esse jeito merece mesmo ser tratada como burro e merece continuar puxando a carroça, comendo capim, apanhando e chorando muito e baixinho. Vou encerrar esse editorial com um conselho. Não vá na onda dos grandes meios de comunicação, que não merecem nenhuma confiança, pois estão engajados em defender e justificar os interesses de seus donos. A Rede Globo, a Rede Bandeirantes, a CNN e outras defendem os interesses do mercado, isto é, dos grandes ricos e capitalistas, e não estão interessados nem um pouquinho com aquilo que ajuda o povo em geral. Depois da manhã, votemos conscientemente, votemos bem. Lembremos mais uma vez que os que forem eleitos vão agir em nosso nome. Até a próxima.
Encerra a edição de número 4062 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Liege Costa e Neucelino Santarém. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.